Conclusão. Chegamos ao final da nossa jornada. Contudo, é melhor dizer que apenas começamos. Levamos em consideração algumas perguntas fundamentais. Outros deuses existem? Se é o caso, que diferença faz isso na forma em que interpretamos a Bíblia? O que significa para a nossa fé presumirmos que o mundo invisível descrito na Bíblia existe de verdade, não só nas passagens familiares e aceitas, mas nas passagens raras e geralmente ignoradas? A partir do momento em que comecei a captar o desígnio do enredo sobrenatural das Escrituras Sagradas, percebi que precisava pensar de forma diferente sobre toda a sorte de assuntos. Posso resumi-lo em duas palavras: identidade e propósito. Espero que você tenha sido desafiado em ambas destas áreas à medida que foi lendo o livro. A nossa identidade. Temos um lar na família de Deus. O material que este livro abordou provoca implicações importantes no que significa ser cristão, ou para viver em Cristo, um termo que o Novo Testamento utiliza com frequência. A partir do momento em que percebemos que os deuses do Antigo Testamento são reais, o significado do mandamento de Deus de não se ter nenhum outro Deus acima de Yahvé, o Deus de Israel, se torna claro. O mandamento não se trata de ignorar dinheiro, barcos ou carros, e sim do amor ciumento de Deus pelo seu povo. Ou seja, o mandamento significa exatamente o que diz. É difícil não enxergar a loucura da lealdade a qualquer Deus que não seja o Deus de todos os deuses. O horror de se viver com as consequências do juízo de Deus sobre os deuses e seus povos, as nações, também é bastante óbvio. Nós ficamos outrora deserdados, escravizados à corrupção e à exploração dos outros deuses. Éramos, como diz Paulo, alheios a Deus e estranhos à sua aliança de amor. Efésios, capítulo 2, versículo 12. Estávamos perdidos, éramos prisioneiros das trevas, inimigos de Deus a servir os soberanos invisíveis. Efésios, capítulo 4, versículo 18. Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Com o esclarecimento desta situação, conceitos doutrinários, tais quais adoção e herança, se tornam mais significativos. Eles passam a ter contexto. Deus não estava disposto a cancelar o plano de viver na Terra com a sua família, desfrutando do mundo que criou com as suas próprias mãos. Sim, lá em Babel, ele virou as costas para a humanidade, mas logo em seguida chamou Abraão para criar uma família nova e para se tornar o canal através do qual aqueles que foram deserdados conseguissem encontrar seu caminho de volta a ele. Atos, capítulo 10, versículos 26 e 27. O acato à realidade sobrenatural do mundo espiritual da Bíblia é essencial para se compreender a Bíblia. Esta realidade explica, no desenrolar do Antigo Testamento, porque o pecado da idolatria não será igual a qualquer pecado, e sim o pecado. Israel foi criado para ser leal a Deus. Toda vez que se voltou para outros deuses, Israel foi exilado e expulso, como as outras nações. Esta é a razão central da salvação na Bíblia ser sempre descrita em termos da fé. Deus não está buscando, por fim, que nos comportemos melhor. Ele busca a fé, a lealdade que crê. Ao escolhermos que os nossos corações adiram ao Deus dos deuses, Ele nos salvará. Ao escolhermos outros, plantaremos aquilo que um dia colheremos. Para nós hoje, lealdade que crê significa adotarmos o que Jesus fez na cruz, pois Ele era Deus em carne. A nossa ética e comportamento, as nossas obras, não se resumem em nos tornarmos suficientemente leais a Deus a ponto dele nos receber. Seguimos os seus mandamentos porque já o escolhemos, e os seus mandamentos nos conduzirão à alegria e ao contentamento, pois nos desviam da autodestruição e da destruição do próximo. Eles nos provêem um vislumbre da vida em harmonia com Deus e com o resto da sua família, a nossa família, visível e invisível, no seu reino, o novo Éden. O nosso propósito, todos nós desempenhamos um papel no plano de Deus de restaurar o Éden. A inscrição na família de Deus requer apenas uma condição, fé inabalável no Deus dos deuses que veio a nós na pessoa de Jesus Cristo. Esta inscrição não apenas nos confere privilégios maravilhosos, mas também nos providencia um propósito claro em nossas vidas. Os membros da família de Deus têm uma só missão: serem os agentes de Deus para restaurar o seu bom governo na terra e aumentar o número de inscrições na família dele. Nós somos o meio que Deus escolheu para acionar a grande reversão que se iniciou em Atos 2, o nascimento da Igreja, o corpo de Cristo, até o dia em que o Senhor retornar. Assim como o maligno se propagou, contagiando toda a humanidade depois do fracasso do primeiro Éden, o Evangelho se dissemina como um antídoto através do mesmo portador infectado. Nós somos portadores da verdade a respeito do Deus dos deuses, do seu amor por todas as nações e do seu desejo inalterável de habitar com a sua família no seu lar terrestre, que sempre quis desde a criação. O Éden vai existir de novo. É um fato científico. Os continentes do mundo se afastam um do outro a cada ano, mas não se deteta a progressão da deriva continental através dos sentidos humanos. Nós só sabemos que ela ocorre por causa das observações feitas após o ocorrido. O mesmo se aplica ao avanço firme e incessante do reino de Deus. Não podemos perceber a olho nu o quanto a cada dia o domínio dos deuses e dos poderes das trevas encolhe, nem o quanto o Evangelho libera, um por um, aqueles que estão subjugados a tal domínio. Mas é uma certeza indiscernível. A chave de nos enxergarmos dentro deste quadro é que aceitemos com firmeza que Deus ainda está efetuando o seu plano, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo. Não podemos professar de modo genuíno a crença no mundo invisível, sobrenatural, sem acreditarmos que a providência inteligente de Deus esteja ativa em nossas vidas e nos afazeres da história da humanidade. Deus quer que vivamos com intenção, crendo que a sua mão invisível e que os seus agentes invisíveis, aqueles que ainda são leais a ele e a nós. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Estão envolvidos nas nossas circunstâncias a tal ponto que juntos o objetivo dele, de um Éden global, inevitavelmente continue a avançar. Cada um de nós é vital na trajetória de uma pessoa chegar ao reino e na defesa deste reino. Cada dia nos oferece contato com as pessoas subjugadas ao domínio das trevas e oportunidades de encorajarmos uns aos outros na tarefa difícil de cumprir o nosso propósito em um mundo imperfeito. Tudo o que fazemos e dizemos tem importância, embora seja possível que jamais saibamos o porquê e como. Mas nossa tarefa não é ver, e sim fazer. Caminhar por fé não é passivo, é resoluto.